Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Braskem para a divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Está presente hoje o presidente da Braskem, Fernando Musa, que fará a apresentação inicial. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via plataforma Webcast, no endereço enviado por e-mail. Lembramos que os participantes do Webcast poderão registrar antecipadamente e durante a apresentação perguntas a serem respondidas durante a sessão via web. Agora, gostaríamos de passar a palavra a Fernando Musa, presidente da Braskem, que iniciará a apresentação. Por favor, Fernando, pode prosseguir.
Bom dia a todos, bem-vindos ao call com a imprensa relativo aos resultados do terceiro trimestre de 2019. Como em ocasiões anteriores, eu vou fazer uma rápida apresentação com alguns destaques operacionais, financeiros e estratégicos e depois nós abrimos para perguntas. Como sempre, a gente começa com as ressalvas sobre as declarações futuras, que eu não vou ler, e vou passar direto para os destaques operacionais. Começando pelo Brasil, nós seguimos enfrentando um desafio que é consequência do ciclo de baixa que a indústria vem enfrentando, mas também o impacto que a economia mundial, a desaceleração da economia mundial vem trazendo para as várias regiões onde atuamos. O mercado brasileiro de resinas, PE, PP e PVC, em relação a um ano atrás, o terceiro trimestre de 2018, ficou praticamente estável, uma pequena queda de 1%. Isso levou a uma redução de vendas da Braskem de cerca de 4% em relação ao terceiro trimestre de 2018, muito em função de uma redução da taxa de utilização das nossas centrais petroquímicas, que são um conjunto de fatores que impactaram o terceiro trimestre deste ano, com destaque para uma redução no Rio Grande do Sul em função de alguns problemas logísticos, na Bahia em função da parada da planta de cloro-sódio e de cloro-etano em Alagoas, e a menor rentabilidade das resinas de modo geral, que tem impactado a nossa capacidade de rodar a carga plena. Com os desafios de venda no mercado interno, nós tivemos um pequeno aumento de exportação, como a gente pode ver aí, a exportação do terceiro trimestre ficou acima da do ano passado em 10%, praticamente 10%, com a observação que o ano passado nós estávamos exportando um pouco de PVC, e com a parada da planta de cloro-sódio de cloro-etano de Alagoas e a menor disponibilidade de matéria-prima pela planta de plástico de PVC, essa exportação já não está mais acontecendo hoje. Na Europa e Estados Unidos, a gente vê um aumento de venda nos Estados Unidos de cerca de 4% e vendas praticamente estáveis na Europa. Em relação à demanda nos Estados Unidos vem sofrendo especialmente pela desaceleração do mercado automotivo, que é muito relevante para o negócio de PP. Já na Europa, a demanda tem sido bastante positiva para a região, dado o tamanho do mercado, um crescimento de 3% em relação ao segundo trimestre de 2019, foi uma retomada importante, ainda mais que o terceiro tri normalmente é impactado pelo verão, que tem uma taxa de utilização dos nossos clientes mais baixa. A taxa de utilização ficou em 87% nos Estados Unidos, impactado por menor disponibilidade de matéria-prima, e na Europa nós começamos a retomar a produção no nível mais alto, com o encerramento dos desafios que nós vínhamos tendo com disponibilidade de proteína em função de problemas num dos nossos fornecedores, que levou a uma disponibilidade bastante baixa por algum tempo na virada do segundo tri e terceiro tri. Falando do México, a demanda no terceiro trimestre foi 3% acima do trimestre anterior, o segundo de 2019, mas em relação ao ano passado, uma queda importante de 3%. A economia mexicana vem sofrendo com a queda na produção industrial por lá, e um enfraquecimento da confiança do investidor no México depois da eleição e todos os desafios que a economia mundial vem enfrentando, tem impactado o México. A taxa de utilização no México segue baixa, atingindo 72% no terceiro trimestre, em função do baixo fornecimento de etano. Com a menor disponibilidade de etano, nós tivemos uma redução nas vendas de 2%. E é importante destacar que, do ponto de vista de rentabilidade, nós ajustamos o destino de exportações para aproveitarmos as melhores margens possíveis, e isso teve um impacto para contrabalancear a menor disponibilidade de matéria-prima no México. Passando agora para os resultados financeiros, no terceiro trimestre nós atingimos uma receita de 3,4 bilhões de reais, um EBITDA da recorrente de 1,550 milhões de reais, foi equivalente a 389 milhões de dólares. Isso levou a um prejuízo líquido de 888 milhões. Esse prejuízo muito impactado por uma variação cambial, dado a depreciação do real no terceiro tri, e também a depreciação do peso em relação ao dólar também no terceiro tri, que acaba impactando o negócio da Braskem Idesa e repercute no nosso resultado. Do ponto de vista de geração de caixa, nós tivemos uma geração de caixa positiva, apesar dos desafios do ciclo de baixa, a companhia segue com uma geração de caixa positiva, bastante inferior ao resultado do ano passado, obviamente, em função do menor EBITDA, mas ainda positiva, gerando 400 milhões de reais de geração de caixa no trimestre e acumulando até o fim do terceiro trimestre 2,8 bilhões de reais de geração livre de caixa neste ano. Falando um pouco agora de alguns destaques estratégicos, vou começar falando de Alagoas. Nós anunciamos na quinta-feira o início do processo de encerramento definitivo da extração de salgema na região de Maceió, onde isso era feito até maio deste ano. Este plano de fechamento dos poços foi apresentado para a Agência Nacional de Mineração e vem sendo discutido com a Agência Nacional de Mineração e outras autoridades relevantes a execução do plano necessário para garantir o encerramento da atividade de extração dentro da cidade de Maceió com segurança. Esse plano vai levar a uma criação de áreas de resguardo ao redor de alguns poços, que, portanto, levará à realocação de pessoas e desocupação de imóveis dentro dessa área de resguardo, e também vai ter um conjunto de outras iniciativas para garantir que esse processo de fechamento das minas ocorra de forma segura. A Braskem vai disponibilizar os recursos necessários para a implantação desse plano como um todo, e o planejamento e a execução serão feitas em conjunto com a Defesa Civil, que tem um papel primordial nesse processo, mas também outras autoridades envolvidas, a ANM e outras que vão participar desse processo de discussão. Então, esse é um processo que se inicia agora e que, à medida que nós formos tendo mais clareza sobre o detalhamento, nós iremos comunicar a todo o mercado a evolução desse processo, o cronograma, e reafirmar e ratificar o número que comunicamos na quinta-feira, baseado na informação que temos hoje, cerca de 400 imóveis sendo impactados com essa necessidade de realocação, impactando cerca de 1.500 pessoas que hoje transitam por esses imóveis. Com relação ao projeto de construção da nova planta de PP nos Estados Unidos, nós atingimos no fim do terceiro trimestre 78,1% de progresso físico, com investimento total já acumulando $523 milhões. A expectativa segue de partida da planta no começo do ano que vem, durante o primeiro semestre, e o processo de pré-marketing para a colocação da produção que virá da nova planta industrial já vem acontecendo. Ao longo de 2019, nós já importamos mais de 110 mil toneladas de polipropileno vindo do Brasil, entrando nos Estados Unidos para ajudar nesse processo de pré-marketing para que a partir da planta possa ser absorvida pelo mercado de forma mais suave e adequada ao longo do primeiro semestre do ano que vem. E para encerrar alguns destaques na área de sustentabilidade, nós acabamos de publicar o nosso primeiro relatório integrado utilizando a estrutura do International Integrated Reporting Council. É uma evolução na nossa maneira de comunicar para todos os nossos stakeholders, não só as questões econômicas, mas também todos os aspectos relativos à sustentabilidade. Pelo nono ano consecutivo, a Braskem recebeu a classificação ouro do Programa Brasileiro do Greenhouse Gas Protocol pelo trabalho que já estamos fazendo há bastante tempo de inventário de emissões de gases de efeito estufa e pela transparência na comunicação desses números e desse impacto para a sociedade. E para encerrar minha apresentação, falar um pouquinho sobre a economia circular, que tem sido um tema frequente nas nossas conversas anteriores, mas cada vez mais presente na realidade da indústria, especialmente na indústria do plástico. Ao longo do terceiro trimestre, nós fizemos uma evolução importante na nossa plataforma I'm Green, com uma expansão da utilização da marca I'm Green, que no passado estava sendo utilizada exclusivamente para os produtos de matéria-prima renovável. Agora, o I'm Green representa todo o nosso portfólio de economia circular, incluindo não só os produtos de base renovável, mas também vários produtos que são feitos a partir de resina reciclada pós-consumo, tanto de forma independente a resina pós-consumo, mas também combinações entre resina pós-consumo renováveis e resina pós-consumo renovável e a resina tradicional de base fóssil. Faz parte do nosso portfólio hoje um conjunto de soluções envolvendo esses três tipos de resina, que começa a ter bastante sucesso no mercado. E aí a gente vê dois exemplos: a parceria com a Tramontina para o lançamento de cadeiras produzidas a partir de resina reciclada pós-consumo. E também nos Estados Unidos, a Green Gear Supply Company passando a utilizar o polietileno de origem renovável para a confecção de capas de chuvas leves e reutilizáveis na linha EcoRain, capas essas muito utilizadas nos Estados Unidos, especialmente em eventos esportivos e outros eventos artísticos, quando o evento enfrenta situações de chuva. Então, esses foram os principais destaques operacionais, financeiros e estratégicos da companhia no terceiro trimestre. E com isso, eu vou passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado pela atenção durante a apresentação.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Por favor, pedimos para se limitar a duas perguntas por vez. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que forem enviadas. E solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao fazer a pergunta para manter a qualidade do som. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A senhora Estela Fontes, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Eu tenho, na verdade, algumas perguntas relativas a Alagoas. queria saber se a companhia já tem alguma previsão de custo ou se já fez alguma conta aí preliminar do quanto que deve despender com a remoção dessas 400 famílias. Se, neste momento, esse dado que se tem de deslocamento de pessoas, ele pode crescer ainda com a conclusão dos demais sonares, esse número pode aumentar? E o outro é se com o fechamento da mineração de Salgema, a Braskem entende fazer algum tipo de baixa de ativos? Obrigada.
Bom dia, Estela. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, com relação à previsão de custos, nós recebemos os últimos relatórios referentes a esse processo de análise na terça-feira da semana passada, e de lá para cá estamos trabalhando internamente e com as autoridades no detalhamento do plano de ação para o fechamento das minas. Essa estimativa que temos hoje de 400 imóveis e cerca de 1.500 pessoas é uma estimativa preliminar, prévia à discussão com a Defesa Civil, a ANM e as outras autoridades que possam vir a ter um papel nesse processo. Então, a expectativa é que esse número, à medida que a gente tenha mais clareza do processo e do plano detalhado, sofra ajustes, pode ser um pouco para baixo, pode ser um pouco para cima, vai depender um pouco do detalhamento do plano em diálogo com as autoridades, para que a gente possa ter clareza. Com relação à baixa de ativos, nós já realizamos uma baixa de R$100 milhões em função dentro do negócio de vinílicos. Com relação à mineração especificamente, são só R$3 milhões, mas a gente vem evoluindo nessa discussão. Como as plantas de PVC seguem operando, e nós estamos trabalhando na identificação e implementação de alternativas para trazer sal para a planta de cloro-soda, para que ela volte a operar em algum momento no primeiro semestre do ano que vem, não há expectativa de baixa de ativo relativa à planta de cloro-soda e de cloro-etano. Nós, como eu disse, temos uma alternativa implementação para trazer sal do Rio Grande do Norte para que a planta possa voltar a operar e, em paralelo, seguimos buscando alguma outra área em uma zona rural dentro do estado de Alagoas para que a gente possa voltar a fazer a mineração no estado de Alagoas no futuro, um pouco mais para frente. Então, esse processo, como eu disse, começou de diálogo com as autoridades semana passada e nós vamos precisar de um certo tempo para detalhar o plano e poder fazer estimativas mais precisas de impacto, seja para número de pessoas, seja para impacto financeiro que possa vir a ter para a companhia.
Tá certo, obrigada.
Nossa próxima pergunta é via webcast. O senhor Guilherme Baida, da S&P Global Platts, pergunta: com o fechamento programado das minas de Maceió, há algum plano para investimento em outros locais, para novas minas, ou no curto médio prazo se focará na importação da matéria-prima para a produção de PVC?
Olá, Guilherme. Complementando, talvez entrando um pouco mais em detalhe, a operação hoje do nosso negócio de vinílicos está sendo feita com importação de EDC, de cloroetano, para que as plantas de PVC de Alagoas e Bahia possam produzir o PVC, e importação de soda cáustica para atender os contratos que temos com os nossos clientes. Nós estamos buscando alternativas para a repartida da planta de cloro-soda. Esse processo vai começar em algum momento do primeiro semestre do ano que vem com a movimentação de sal do Rio Grande do Norte para a planta. Nós estamos finalizando os estudos de engenharia e de logística para viabilizar isso. e seguimos na busca de identificação de uma zona rural próxima à nossa planta industrial para que a gente possa voltar a fazer a operação de mineração no estado de Alagoas, para que, uma vez identificado essa zona e todos os licenças obtidos, a gente possa ter um modelo 100% integrado de operação, como tínhamos quando a mineração estava funcionando na cidade de Maceió. Então, acho que isso endereça a sua pergunta.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Estela Fontes, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Eu tenho mais duas perguntas, na verdade. Uma relativa à previsão de demanda de resinas para o mercado brasileiro em 2019. Se segue aí de crescimento de 3% a 3,5%, tendo em vista o desempenho dos 9 primeiros meses, se vocês fizeram algum tipo de revisão nessa expectativa. E também investimentos para 2019. A Braskem já havia revisto gasto para esse ano em 100 milhões de dólares e estava ali prevendo investimento um pouco abaixo de 3 bilhões de reais. Mas olhando o que foi investido nos 9 meses, quer dizer que vai ter um desembolso muito grande no quarto tri ou não? A Braskem reduziu ainda mais investimentos. Obrigada.
Estela, com relação à demanda, nós começamos o ano com uma expectativa, talvez, de um crescimento de 4,5%, mas em função dos desafios que a economia mundial e a economia brasileira vem enfrentando, com uma expectativa de crescimento do PIB bem mais baixa do que se tinha no começo do ano, a nossa expectativa hoje é para fechar o ano com um crescimento mais para 2% do crescimento total para o mercado de resinas no Brasil. Com relação a investimentos, nós, em função do ciclo de baixa, já estamos há algum tempo revisitando o portfólio de investimentos, vários projetos que fariam sentido com margens um pouco mais abertas deixam de ser interessantes do ponto de vista econômico e eles, portanto, foram postergados ou cancelados. E toda a gestão de fluxo de investimento em função dos desafios que o ciclo traz, essa gestão do investimento está sendo feita, mas sempre com uma preocupação com a segurança das plantas industriais e a manutenção da confiabilidade no curto, médio e longo prazo. Então, isso tem levado a uma redução dos investimentos através de postergação, cancelamento de investimentos que não são mais interessantes nesse momento do ciclo, mas também um reajuste temporal com alguns projetos sendo postergados sem impactar a questão de segurança e confiabilidade dos nossos parques industriais.
Então, houve alguma nova revisão nesse valor ou segue ligeiramente abaixo de 3 bilhões de reais?
Segue na mesma linha. Essa é uma revisão contínua que a gente faz. E o ciclo de investimento é um ciclo plurianual. Nós temos que reportar os resultados anualmente, mas a nossa indústria é uma indústria de ciclo longo para o investimento. Então, essa revisão sempre envolve vários trimestres para frente e a gente vai fazendo isso de forma contínua em função do avanço dos projetos, mas também da realidade das margens e esse processo segue para 2019. Nós devemos ficar aí na faixa dos 3 bilhões de reais. Para 2020 nós vamos mais para frente avaliar e comunicar isso.
Tá, obrigada novamente.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Marta Fredo, do Zero Hora, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Eu só queria entender uma descrição de uma frase que está lá no release de divulgação de resultados, que diz o seguinte, que houve um impacto negativo cambial muito, e a expressão que está lá é sobre a exposição líquida da companhia não designada para hedge accounting. Eu queria entender exatamente, entender se eu entendi certo isso. A empresa não fez hedge para uma parcela importante da sua exposição cambial, e aí queria entender os motivos.
Oi, Marta. Essa questão do hedge accounting tem a ver com o fato de que o negócio da Braskem é basicamente dolarizado de forma indireta. Nós, no Brasil, não faturamos em dólares, mas como a lógica de preço, tanto da matéria-prima quanto dos produtos vendidos é uma referência de preço internacional, nosso negócio acaba sendo muito ligado com o dólar. Em função disso, a dívida da companhia é majoritariamente em dólares. Existe uma ferramenta, uma técnica contábil que se chama hedge account, onde você protege essa exposição da dívida com exportações futuras. Isso foi feito no passado, em 2013, depois foi revisitado em 2015, que cria um mecanismo onde flutuações momentâneas do câmbio que impactariam o montante da dívida de forma significativa quando medida em reais, na verdade, fiquem contabilizadas no patrimônio e só transitam para resultado à medida que nós vamos performando as exportações. Então, isso faz com que o resultado econômico da companhia em reais flutue menos do que se esperaria com uma exposição da dívida pura e simplesmente. O que aconteceu, vem acontecendo ao longo dos últimos trimestres, é que nós temos aumentado a nossa exposição de passivo em dólares, além do que já está feito do hedge accounting, que é um processo complexo e que foi feito, como disse, em 2013 e foi previsto em 2015. E esse aumento de exposição ao dólar que gerou esse impacto. Esse aumento principalmente acontece pelo aumento de nafta importada, que tem um prazo de pagamento mais alto. Isso gera contas a pagar mais alto. Então, quando o câmbio flutua, em reais parece nós devemos mais dólares, mas como nós temos prazo para pagar, isso só vai se materializar quando vencer o prazo de pagamento dessa nafta que ocorre alguns meses para frente. Então, essa variação cambial é um dos desafios que a companhia tem de ter um negócio basicamente dolarizado, mas reportar os seus resultados em reais. É um tema complexo do ponto de vista contábil, espero que tenha conseguido explicar o que está acontecendo.
Eu só queria entender, o motivo de não ter aumentado é porque existe um limite para fazer isso?
Não, é uma operação complexa do ponto de vista contábil, nós temos hoje 5 bilhões de dólares já redeados. E essa variação que vem principalmente, como disse, de contas a pagar, é algo que operacionalmente ao longo do ano flutua. E a operação de hedge account é uma operação de médio e longo prazo. Então, não faz muito sentido fazer o hedge account para essa variação que normalmente vem do capital de risco, como aconteceu no terceiro trimestre. Mas por isso que nós não fizemos hedge accounting, e hedge accounting não tem a ver com a dívida, que tem prazos mais longos, e aí nós podemos designar as exportações futuras para fazer o hedge. O capital de risco não tem as mesmas características que permitiriam fazer o hedge accounting. Então, a companhia fica exposta à variação cambial. Se o câmbio voltar, nós vamos ter um ganho de variação cambial e um lucro. mas isso normalmente acaba não tendo impacto no caixa da companhia, porque essas contas, o vencimento dessas contas está mais no médio e longo prazo.
Só para terminar, porque de fato o assunto é complexo, mas de fato esse prejuízo impactou na última, no resultado da última linha.
Sim, o lucro líquido foi um lucro, né, foi impactado, nós tivemos um prejuízo de 888 milhões, a regra contábil faz com que nós tenhamos que respeitar o hedge accounting e a avaliação cambial da parte que não está sujeita ao hedge accounting. Isso gerou um prejuízo de 888 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2019.
E, de novo, desculpa, só para terminar de entender, isso foi responsável pela maior parte desse prejuízo, então?
Sim.
Ok.
A avaliação cambial foi negativa em 1.300 no terceiro trimestre.
Então, obrigada. Desculpa insistir, mas era importante a gente entender.
A senhora Fabiana Batista, da Bloomberg, gostaria de fazer uma pergunta. Senhora Fabiana, pode prosseguir. Ai, desculpa, eu estava no mudo, eu estava aqui falando sozinha. Desculpa, bom dia. Eu queria só complementar a pergunta da Estela e saber se já tem uma perspectiva de alguma recuperação do mercado de resinas em 2020. E também gostaria de pedir um pouco mais de informação sobre o que o senhor explicou a respeito de postergação e cancelamento de alguns investimentos que não são mais interessantes. Eu perdi um pouco o seu raciocínio quando você estava explicando isso. Se você pudesse retomar, entender, eu quero entender quais são os projetos que estão sendo postergados ou cancelados. Obrigada.
Olá, Fabiana. Falando sobre 2020, a expectativa que temos é de uma taxa de crescimento da demanda mais saudável que tivemos em 2019. Isso é uma consequência direta de uma expectativa de retomada mais forte de crescimento da economia brasileira, que, portanto, levará a uma melhora da demanda por parte do nosso cliente. Nós já começamos a sentir alguns sinais em algumas cadeias. A cadeia automotiva no Brasil segue razoavelmente forte. Alguns outros setores que estão ligados com o agronegócio continua bastante forte. E também alguns segmentos relacionados com consumo têm dado primeiros sinais de que o ano que vem será melhor. O setor que continua ainda desafiado, mas que podemos ter, talvez mais para o fim do ano que vem, melhores expectativas para o mercado de resina, é a questão da construção civil. Nós temos visto no passado recente um aumento de lançamentos de novas obras residenciais, mas isso só se traduz em demanda por resina vários meses depois. É um sinal positivo, os lançamentos, mas nós vamos precisar esperar a construção desses lançamentos começar para ver o impacto que isso possa vir a ter na demanda, especialmente do mercado de PVC. Com relação aos investimentos, nós temos sempre um conjunto grande de investimentos que fazem sentido em função da expectativa futura, seja de demanda, seja de rentabilidade da nossa produção. Quando nós temos um ciclo de baixa que tem todas as indicações de ser mais longo do que esperávamos, é comum que alguns desses investimentos deixem de ser rentáveis e parte do nosso processo é essa reanálise contínua. À medida que o processo de avaliação de engenharia dos vários investimentos vão sendo feitos, nós vamos avaliando. Então, vou dar um exemplo teórico aqui: se a gente tinha algum investimento para aumentar a produção em 3% de uma planta de polietileno qualquer, dados os desafios que o mercado de polietileno vem enfrentando, não faz muito sentido investir o dinheiro para ter um produto que, muito provavelmente, nós não vamos conseguir produzir, vender, seja no mercado interno, seja no mercado externo, com a rentabilidade necessária para pagar o investimento. Então, esse tipo de investimento acaba sendo postergado ou cancelado para ser revisitado no futuro, quando as questões de rentabilidade ou demanda se mostrarem mais adequadas. Então, nesse sentido, que, pegando esse exemplo, é esse tipo de análise que a companhia faz continuamente. Você pode ter projetos que traziam aumento de capacidade e outros que trazem redução de custo. Quando nós estamos em um ambiente de margens mais altas, o de aumento de capacidade é mais interessante que a redução de custo. Aí, quando você enfrenta um ciclo de baixa, você vai e volta a repriorizar os de gestão de custo. Nesta transição, você tem um certo atraso para detalhar a engenharia e começar a mobilização e implementação dos investimentos. Então, é nesse sentido que nós estamos continuamente revisitando o portfólio de investimentos. São centenas de projetos implementados nas várias fábricas da Braskem ao redor do mundo todo ano. Esse portfólio é continuamente avaliado e, como eu disse antes, ele é avaliado com uma visão plurianual, sempre buscando o melhor retorno para os acionistas da companhia.
Sim, entendi. Agora, o senhor poderia, por exemplo, detalhar alguns projetos que provavelmente serão postergados, enfim, que já tem uma grande chance de serem postergados por conta dessas condições atuais no mercado de demanda e rentabilidade?
Não tem nenhum projeto grande que a Braskem vá postergar. O principal projeto hoje é a construção da planta nova de IPP nos Estados Unidos, que segue no seu ritmo normal. Nós estamos falando de uma série de pequenos investimentos que não são comunicados no seu detalhe para externamente. Como eu disse, são centenas de projetos que são feitos e essa revisão contínua. Tem projeto que entra, tem projeto que sai continuamente, então não tem nenhum grande projeto que está sendo impactado por isso de forma relevante e significativa.
Entendi. Então, de uma forma geral, então, há uma tendência de, em 2020, haver uma redução da projeção dos investimentos em relação a 2019? Ou não é possível ainda afirmar isso?
Nós temos uma expectativa natural com o encerramento da construção da planta nova de polipropileno nos Estados Unidos de redução do investimento da companhia, simplesmente porque esse ano foi um investimento importante, cerca de US$240 milhões investidos na planta, e o ano que vem a gente deve ter cerca de US$100 milhões para concluir o investimento. Então, só aí a gente já tem uma redução de US$140 milhões no investimento total previsto para a companhia, visto que nós não temos nenhuma planta nova prevista para iniciar a construção no ano que vem. O resto do portfólio, como eu disse, é uma gestão contínua e com as expectativas de continuidade do ciclo de baixa, nós devemos continuar com um portfólio bastante responsável, olhando de forma cautelosa cada um dos investimentos para garantir que a atratividade econômica seja respeitada.
Tá joia, Fernanda. Obrigada.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Alberto Alerig, da Reuters, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Eu queria entender se vocês já fizeram ou vão fazer ou poderiam explicar quando que vai ser feito uma provisão aí no balanço a respeito da situação de Maceió. Quer dizer, eu entendo que vocês comentaram que foram 100 milhões do lado de vinílicos, 3 milhões na parte de mineração, mas a realocação desse pessoal que provavelmente vai subir em função de todas as críticas que as autoridades locais estão fazendo, pode subir, né? Então, vocês podem dar uma ideia, se, talvez de tamanho, na casa de centenas de milhões ou bilhões que vocês vão separar para essas reparações. A minha segunda pergunta é a respeito das negociações de contrato de nafta com a Petrobras. Já foram iniciadas? Tem alguma expectativa para encerramento de discussão? Mas eu tenho uma vaga ideia de que seria a partir de 2020, né, que vocês voltarem a negociar, mas mudou tantas coisas nesses últimos meses que, eventualmente, alguma coisa já começou. Se puder falar um pouquinho a respeito, eu agradeço. Obrigado.
Alberto, com relação à situação de Maceió, nós seguimos no diálogo com as autoridades para entender e concordar com eles o plano de execução do processo de fechamento. Hoje nós não temos condições de fazer uma estimativa de previsão. À medida que esse plano for sendo esclarecido no diálogo com as autoridades, nós vamos avaliar a necessidade de provisão, então hoje eu não tenho condições de dar uma numerologia. Com relação ao contrato de nafta, nós já comuniquei várias vezes o momento correto para iniciar essa negociação era o segundo semestre de 2019, nós estamos em novembro de 2019. O contrato vence em dezembro de 2020. Então, é um processo complexo, longo, que vai levar vários meses para a sua evolução e nós vamos manter o mercado informado quando tiver alguma conclusão sobre o assunto. É importante relembrar e destacar que, ao longo dos últimos anos, a Braskem vem fazendo uma série de investimentos para diminuir a sua dependência, tanto da nafta como matéria-prima, como também dentro do portfólio de fornecimento de nafta, para expandir a base de fornecedores e diminuir a dependência que existe do seu principal fornecedor, que é a Petrobras. No terceiro trimestre de 2019, 34% da nafta processada pela Braskem foi fornecida pela Petrobras e 66% foi importada pela Braskem de outros fornecedores. Esse número, se voltarmos lá para 2017, estava na faixa de 50-50. A gente vê aí uma evolução na quantidade de fornecedores diminuem proporcionalmente a relevância desse contrato. Continua sendo um contrato extremamente importante para a companhia, mas em relação ao passado, é menos relevante do que já foi.
Então, assim, se caiu toda essa redução, né, na fatia da Petrobras, dá para entender que as próximas discussões, em tese, estariam mais favoráveis para vocês, ou, de repente, os termos que vocês forem fechar não vão ser tão grandes quanto foram no contrato anterior? Não estou falando bobagem, obrigado.
Essa negociação é muito complexa, leva em consideração uma série de variáveis e condições das nossas plantas e da capacidade de fornecimento da Petrobras. Quando nós tivermos uma negociação resolvida, nós vamos comunicar ao mercado, dada a relevância do contrato, isso será comunicado lá na frente. Hoje eu não tenho condições de antecipar nada em relação ao que pode acontecer com o contrato.
A discussão já começaram, então, ou não?
Como eu disse, o momento correto para o início das discussões é o segundo semestre de 2019.
Mas já começaram?
Eu vou repetir, o momento correto para as discussões é o segundo semestre de 2019.
Ok, obrigado.
A senhora Estela Fontes, do Valor Econômico, gostaria de fazer uma pergunta.
Na verdade, eu tenho mais duas perguntas. Eu ouvi todas as respostas em relação a custos expectativa de custos em Alagoas. Aqui a gente viu um número de R$400 milhões na imprensa. Queria saber se esse número faz algum sentido neste momento o custo para a realocação dessas 1.500 pessoas, que é de 400 milhões de reais, e outra sobre ciclo petroquímico. Vocês estão vendo alguma melhora de ciclo no início de 2020? Qual que é? Porque quarto semestre tem sazonalidade, que não é muito boa, e, enfim, o ciclo continua de baixa. Vocês estão vendo alguma melhora a partir de 2020? Obrigada.
Oi, Estela. Esse número de 400 milhões que você menciona, que apareceu na imprensa, não é um número da companhia. Nós estamos dialogando com as autoridades para finalizar e para detalhar o plano de ação. Só poderemos fazer essa estimativa quando esse plano estiver acordado com as autoridades. Então, hoje nós não temos uma estimativa para o custo do deslocamento dessas cerca de 400 imóveis que foram mencionados no nosso comunicado na quinta-feira. Com relação ao ciclo, do ponto de vista da indústria mundial, nós não temos sinais de melhora, vindo do ciclo. Os investimentos na China e nos Estados Unidos seguem sendo feitos, especialmente na cadeia de polietileno. Na cadeia do polipropileno, a primeira planta nas Américas vai ser a nossa planta do parque o ano que vem. Então, a gente tem a expectativa que o mercado de polipropileno siga bastante saudável em 2020. E que o mercado de polietileno siga desafiado em função do contínuo investimento e partilha de plantas que está acontecendo agora, principalmente na China. Os projetos dos Estados Unidos estão praticamente todos já finalizados, tem um ou outro em processo final de ramp-up, com algum aumento de produção acontecendo nos Estados Unidos. O desafio principal, eu acho que vai ser a combinação desses investimentos, especialmente na China, com o ciclo econômico e a questão da guerra comercial. E isso, todas as indicações são de uma redução da taxa de crescimento da economia mundial para o ano que vem. O FMI já soltou algumas revisões das suas expectativas. Isso vai impactar também o nosso setor, visto que, especialmente as resinas, têm uma ligação muito forte com a taxa de crescimento econômico. Então, uma redução de crescimento econômico leva quase que imediatamente a uma redução da taxa de crescimento das resinas também. Então, essa combinação de mais projetos partindo na China e uma pequena desaceleração da economia mundial faz com que a nossa expectativa é que 2020 ainda siga sendo um ano desafiado por a cadeia de polietileno.
Tá certo, obrigada.
Temos uma pergunta via webcast. O senhor Leandro Tavares, da agência CMA, pergunta: Musa e todos, bom dia. Pelo que entendi, a empresa fez uma espécie de derivativos. É possível saber quanto de exportação futura está no contrato?
Olá, Leandro. Na verdade, nós não fizemos um derivativo. O que foi feito é chamado de hedge accounting. É uma previsão contábil, uma regra contábil que permite que a companhia aloque exportações futuras para proteger a variação cambial de suas dívidas. Essa proteção tem no final de terceiro tri um montante de $5.400 nós designamos exportações até 2028, dado o prazo longo da nossa dívida. Então, não é um derivativo, não é uma ação especulativa, na verdade, é um reconhecimento de que nós temos estruturalmente exportações que estão em dólar, nós temos dívida que estruturalmente está em dólar e, portanto, a regra contábil nos permite fazer essa contabilidade de hedge de forma que a flutuação da dívida, a flutuação da dívida pela variação do câmbio, não seja reconhecida imediatamente no resultado, mas sim ao longo que as exportações vão sendo executadas. Portanto, você diminui a volatilidade do resultado em reais, aproximando o resultado em reais mais da lógica econômica que a companhia segue.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para as considerações finais de Fernando Musa.
Queria agradecer a participação de todos vocês em mais essa conferência de imprensa relativa ao terceiro trimestre de 2019, um trimestre onde os desafios do SIC e alguns desafios operacionais impactaram o resultado da companhia, levando a esse prejuízo de 888 milhões. Mas é importante destacar que, mesmo com o ciclo de baixa e todos os desafios, seguimos com uma geração de caixa positiva e que, à medida que a companhia vá implantando seus projetos com o nova planta de petróleo nos Estados Unidos, nós vamos seguir na implementação da nossa estratégia, buscando aumentar a produtividade e competitividade das nossas plantas industriais ao redor do mundo, seguir no esforço de diversificação de matéria-prima e seguir no esforço de diversificação geográfica, que a nova planta dos Estados Unidos terá uma contribuição muito importante, mas também os nossos novos esforços na direção de termos uma presença mais forte na Ásia também vão contribuir, tanto do ponto de vista comercial quanto de possibilidade de identificarmos novos investimentos para o futuro nessa região, que é muito relevante para o nosso setor. Muito obrigado a todos e até o começo do ano que vem, quando teremos a conferência relativa ao quarto trimestre, encerramento do ano. Obrigado.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Braskem está encerrada. Desconectem suas linhas e tenham um bom dia.